Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais um episódio do Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje falamos de uma mensagem de um ouvinte que não vamos identificar, mas que nos enviou um e-mail em que diz o seguinte: eu e o meu marido temos um filho pequeno em comum e cada um de nós tem dois filhos de outro casamento em guarda partilhada. Desde sempre que sinto que ambos temos dificuldade em amar os filhos do outro. Temos tido muita dificuldade em alinhar regras na forma de estar e nas exigências com as crianças. Diz esta mãe: eu sei que se impuser a minha vontade quanto aos filhos do meu marido, ele vai aceitar, mas não é de todo o meu feitio fazê-lo, até porque quero que isto seja um caminho desejado pelos dois e de comum acordo. Sinto a nossa família demasiado disfuncional, sem uma só voz. Pergunta esta nossa ouvinte, Eduardo: será possível a nossa relação sobreviver e resultar quando ambos não amamos os filhos do outro? Até quando conseguiremos aguentar este barco sem estarmos alinhados enquanto uma só família? Eduardo.
Filipa, até quando, eu não sei dizer, mas duvido que seja até sempre. Porque voltamos sempre àquela fórmula que acaba por nos tocar a todos, não é? Quem os meus filhos beija, a minha boca adoça. Uhum. E, portanto, todos nós sabemos isso na pele. Até quando nós namoramos com alguém que já tem um filho ou uma filha e percebemos que conquistar o carinho daquela criança é meio caminho andado para a nossa cotação ter uma revisão em alta, é normal. Mas depois somos colocados à prova e às vezes as crianças vivem com duas famílias, duas regras muito diferentes, com um conjunto de expectativas e tensões que fazem com que elas tenham que crescer mais depressa e ser mais exigentes. E portanto, quando se chega a um patamar destes, temos aquela fórmula que me arrepia, devo dizer-vos, que os meus, os teus e os nossos, que faz com que, no fundo, contra a vontade dos pais, os nossos sejam privilegiados em relação aos meus e sejam realmente mais privilegiados do que os teus. E quando é assim, é muito difícil não haver uma fissura ou muitas fissuras num casal, porque nós vamos ficar magoados aos bocadinhos, magoados por causa das regras que alguém impõe aos nossos filhos e que de algum modo não são iguaizinhas às regras que impõe aos seus ou aos nossos, à maneira como gosta, dá colo, dá mimo, faz confidências, etc. E, portanto, isto ajuda a afastar um casal. Eu acho urgente que se trabalhe muito, 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 sem nunca esbater as diferenças entre os meus, os teus e os nossos, mas que se trabalhe muito, 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 para que haja tendencialmente os nossos, porque se não for assim, está o caldo entornado.
Eduardo, e faz sentido, e aqui pondo isto assim no domínio do mundo ideal, uma coisa quase utópica, faz sentido sentar todos os adultos numa mesa, portanto os atuais, o atual casal, os ex, toda a gente sentada numa mesa, e vamos aqui definir preto no branco quais são as regras para toda a miudagem. Isto é uma coisa que faria sentido e que, se fosse possível, era aconselhável ou não?
O faria sentido já faz toda a diferença, Ricardo. Ricardo, fazer faria. Agora, como imagina, é muito difícil sentarmos, vamos pegar num exemplo, mas que pode ser outro qualquer.
Claro.
Sentarmos a nossa atual companheira com a nossa ex-mulher a discutir as regras que nós queremos que os nossos filhos tenham e que de algum modo precisem de um traço de união entre a nossa atual companheira e a nossa ex-mulher. Como se compreende, às vezes a nossa ex-mulher tem um ódio de estimação em relação à nossa atual companheira, e vice-versa. Logo aí, é muito difícil chegarmos a um patamar de entendimento. E depois, vejam, uma separação, às vezes pode nem ser uma separação, pode ser, no fundo, uma criança que surgiu de um relacionamento mais ou menos episódico, mas uma separação traz sempre muitos ressentimentos, muito rancor, às vezes, e, portanto, de repente, tudo o que acontece de mal naquela criança só acontece ao fim de semana quando está com o pai, vice-versa. E, portanto, chegar a um patamar de entendimento seria absolutamente precioso para que depois a relação atual não se estrague, mas não se estrague também e sobretudo a relação destes pais com estes filhos. Porque se tudo for muito direitinho e se a dissonância só estiver nas regras, olha, diz aí ao teu filho para se portar como deve ser, porque ele está com medo de boca aberta, sei lá o quê. Quando nós nos demitimos desta gestão corrente, nós estamos-nos a pôr num patamar de uma segunda figura que depois faz com que aquele filho, quando se trata de nos desafiar, desafie mais facilmente porque tem um aval tácito ou pelo menos imaginário do pai, e é tão fácil criar uma bola de neve que quando se dá por isso, um casal está a zangar-se por muitos episódios destes que se vão acumulando e que magoam, não têm como não magoar.
E vamos aqui então tentar ajudar esta nossa ouvinte, porque ela traduz isso mesmo nesta mensagem, quer que o caminho seja desejado pelos dois, e esta é uma parte muito importante, ou seja, o pai deve aqui também incentivar esta participação da companheira atual na educação dos filhos.
Sim, 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 a nossa ouvinte e este pai têm que se sentar os dois e assumir de uma forma clara e adulta que se não forem capazes de gerir isto como deve ser, muito facilmente acabam separados. E não é a culpa das crianças, que fique claro. A culpa é dos crescidos que, de embaraço ou de dificuldade em dificuldade, têm muitos obstáculos para resolver e que, pelos vistos, não estão a conseguir fazê-lo. Depois, é muito importante que este pai se sintonize com a mãe deste filho e vice-versa, com as crianças desta nossa ouvinte, de forma a que haja um mínimo denominador comum. Ouviram bem, ou seja, não têm todos que se deitar às 9 em ponto, se esse for o entendimento de um destes elementos. Mas tem que haver um mínimo denominador comum de regras para que, no fundo, quando estas transições se dão, não se fique sempre a suspirar quando está com o pai pela casa da mãe ou vice-versa, sempre com cada um deles a supor que quando uma criança está na casa do outro é o regabofe completo, não há regras e outras coisas do género.
E seguindo isso que o Eduardo estava a dizer, muitas vezes os padrastos ou as madrastas demitem-se quase de uma interação mais vigorosa, com medo da reação do parceiro e também com medo da reação dos miúdos e de uma resposta daquelas de tu não és minha mãe ou tu não és meu pai, não é? E aí tem que ser o casal a trabalhar no sentido que quem lá em casa, quem manda, são aqueles pais, não é? São aqueles dois.
Sim. Ricardo, sabe que eu gosto dessas respostas, tu não és minha mãe, tu não és meu pai. Eu sei que magoam, calma, mas eu gosto, porque naquelas circunstâncias, um adolescente ou alguém mais crescidinho acaba por chamar o assunto para a discussão, do género, mas quem és tu agora para me estares a dizer o que é que eu devo fazer? E quando esta questão é colocada assim, é uma excelente oportunidade para que aquelas duas pessoas, o pai e a madrasta, ou o padrasto e a mãe, seja quem for, acertem um conjunto de regras de maneira clara. O que é que acontece nessas circunstâncias? Bom, quem é a vítima do tu não és a minha mãe, fica tão magoada, tão compreensivelmente magoada, que de repente fica sem jeito. O pai fica numa de, ok, eu agora sou o homem invisível, façam de conta que eu não ouvi. E depois, de mal entendido em mal entendido, fica uma situação irrespirável para todos. Claro que depois, quando alguém finalmente reage, reage por uma tolice insignificante, de uma maneira exagerada, como todos nós, quando acumulamos pequenas dores e quando damos por elas, elas surpreendem-nos como se fossem um vómito.
Há alguém que nos estará a ouvir e que já ouviu algo parecido, estará também a perguntar o que é que se responde a uma afirmação dessas, Eduardo.
Tu não és minha mãe?
Uhum.
Pois não. Pois não. Mas que não te passe pela cabeça que eu sou só a tua madrasta. O só faz diferença. Porque senão fica-se com esta ideia de que uma madrasta serve para quê? Para preparar os pequenos almoços? Para dizer o jantar está na mesa? Não. Uma madrasta tem que ser uma quase mãe, um padrasto tem que ser um quase pai. Enquanto não estivermos aí, muita água vai precisar de correr por baixo daquela ponte para que finalmente termos uma família como deve ser.
E os miúdos também entendem depois todos estes jogos de poder e também os usam, ou não?
Seria que não usassem.
O Eduardo dizia há pouco que a culpa a culpa é dos crescidos, nunca é dos miúdos. Mas eu não quero dizer que os miúdos têm culpas, mas também quando são um bocadinho mais crescidos sabem como jogar, não é?
Conceição, eles não estão ali só para ver a bola.
Exato.
E portanto, é natural que se sentem que, sei lá, pedirem à socapa 10 euros a uma madrasta é qualquer coisa de razoável e que a madrasta até dá, sem o conhecimento do pai, só para que a cotação dela tenha um saltinho mais positivo, claro que um adolescente faz isso com uma facilidade estonteante, não é? Agora, não se trata de comprar o amor destas crianças, trata-se de comprar o respeito, e o respeito compra-se pela seriedade e pela transparência com que isto se faz. Claro, quando uma madrasta ou um padrasto dizem, olha, claramente eu não sou o teu pai, como quem diz, pá, fosse eu o teu pai e as coisas seriam diferentes, pronto. A intenção até pode ser a melhor, mas o desabafo foi feito de uma forma tão pouco equilibrada que o efeito é sempre ao contrário e por aí adiante. Portanto, é muito fácil isto ficar completamente desequilibrado em todas as famílias saudáveis. Eu sublinho saudáveis.
Esperemos ter ajudado esta nossa ouvinte. Entretanto, o nosso e-mail eduardosa@observador.pt já está de novo funcional. Nós tivemos aqui um ligeiro problema durante os últimos dias, mas agora está tudo ok. Portanto, se tentam entrar em contacto connosco, já o pode fazer para deixar as suas sugestões de tema, fazer perguntas. eduardosa@observador.pt. Porque se não é resposta, regressa na segunda-feira comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana também.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.